Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido.
Então ela tem uma energia limitada por dia e tem uma energia limitada para a vida toda. A atenção das pessoas está cansada. Como é que a gente vai lidar com isso? Acho que é a grande pergunta que não quer calar.
Você acredita, Yuri, que essa coisa, até o que a Grace falou, que sai um pouco dos padrões, né? Hoje a gente tem até o TikTok, que é aquelas músicas 30 segundos, aquela coisa repetitiva e tal, que essas coisas mais elaboradas, como, por exemplo, o fato que a Grace mencionou, que é uma coisa mais elaborada, que tem um estudo de luz e que tem instrumentos diferentes. Você acredita que esses elementos, ou músicas mais longas ultimamente, né? Porque os 30 segundos do TikTok, você acha que isso pode ser um captador, entre aspas, de atenção, assim, que possa atrair mais as pessoas?
Então, vai muito por partes, porque assim, no caso do TikTok, por exemplo, já está começando uma pressão das gravadoras para que o TikTok ele possa, para que as artistas façam música justamente que viraliza no TikTok, que é aquela música que você possa fazer uma dancinha e tal,
tal. Caetano Veloso, né? Vai fazer a música que gruda no ouvido.
Mas, grosso modo, mudou agora o mercado, porque antes as gravadoras sempre pediam alguma coisa que era comercial, né?
Sim.
Só que agora o que está ditando que é comercial é o TikTok.
Sim.
Então, querendo ou não, as gravadoras apostam naquela música que você possa fazer uma dancinha X assado e tal. Sim. Então, assim, para quem está ali mais ou menos nesse meio, beleza, você consegue conseguir uma nova atenção ali, o Maneskin mesmo, né, se ela conseguiu... Uhum. Atrair atenção, ganhar fãs e tudo. Algumas músicas já foram resgatadas no passado. O próprio Dionísio mesmo, jovem Dionísio, hoje em dia, tá fazendo um baita sucesso com a Corda Pedrinho e tal.
E que daí isso foi para shows, né?
Sim, e levando a shows e tal. Só que quem tá um pouquinho fora disso, tipo, desse meio... tem que ter um trabalho de convencimento. E hoje em dia o trabalho de convencimento é tipo assim, beleza, você está com a tua música ali, você não compete, que nem foi falado, você não compete apenas com Curitiba, você concorre com o mundo. Então primeiro a pessoa tem que chegar até você, tem que ouvir até aquela tua música, tem que gostar. Dentro disso você tem que convencer ela a ir num show. E Curitiba, por exemplo, tem um caso que o público, ele no rock, por exemplo, ele prefere muito mais, né, a banda cover, porque toca músicas que ele já conhece, do que uma banda autoral. Então, nas bandas autorais, por exemplo, você já tem que competir com o cover. E dentro disso, você tem que atravessar várias etapas para daí o público, a pessoa pensar, pô, eu vou no teu show.
Tá certo. É uma equação, né, um pouco complicada de se fechar. Mas eu acredito, por exemplo, que a cena independente, que eu vejo assim, muitos festivais vêm antes existiam poucos e agora existem muitos, assim, né? Começou a surgir muitos festivais e tal. Você, Grace, vê essa coisa dos festivais como quase um processo colaborativo, porque a gente falou de competição, eu vou competir a minha atenção com bandas de todo o mundo, com artistas do mundo inteiro e também com outros lugares, por exemplo, Netflix. É um concorrente, né? Tipo, a Netflix, pra ir em um show, você fica... a Netflix aqui em casa, meu controle, pipoca. E depois da pandemia, ainda piorou essa situação. E daí eu vejo os festivais crescendo muito, quase como um processo colaborativo pra que bandas que são amigas, parceiras, ou que conversem em algum tipo de estilo musical, elas se divulguem amplamente. Você acha que é isso mesmo, Grace, que, né, dessa tua visão dos festivais, esses conglomerados de colaboração mesmo? A gente falou de competição com atenção, mas assim, às vezes a gente se une para conseguir mais atenção. Queria que você falasse um pouquinho também.
Com certeza. Eu acho que é o caminho. É o caminho mesmo, assim, as pessoas se unirem, né, para de repente tocarem todas juntas, fazer o público ter a oportunidade de fazer uma imersão naquele negócio e tal. E eu acho que as pessoas estão ávidas por sentir que, de alguma forma, elas fazem parte daquilo. Né? Então, por exemplo, quando a gente já fez alguns projetos de financiamento coletivo também, uhum. né? E as pessoas, elas têm um, não é coisa financeira, elas têm um prazer, uma gratificação, né, intrínseca de se sentir fazendo parte daquilo. Nossa, esse produto nasceu com a minha colaboração, que legal. Tem isso, né? Então, se os próprios festivais, né, encontrassem uma forma de fazer com que o público se sentisse parte da construção do festival, alguma coisa assim, sei lá, votar na programação, não sei se votar na programação, pode ser uma coisa meio, vão acabar votando só em quem eles conhecem, né? Mas, enfim, encontrar alguma forma nesse sentido, acho que vai melhorar mais ainda essa solução dos festivais. Mas eu acho que eles em si já são um atrativo enorme, porque é um jeito das pessoas fugirem também, né? Tipo, ai, que legal, vou poder ir para um lugar, ficar um tempão lá e vou poder descansar de todas as coisas que ficam me atormentando o dia inteiro. Uhum. Tem isso também, uhum. né? É diferente de você se arrumar, ir para um lugar para assistir um show, né? Realmente, o astral do festival é outra coisa. Uhum. Então, eu acho que é um grande caminho mesmo.
É, eu acho também que eles são impulsionadores ali, fortalecem muito essa cena independente, né, no sentido de atrair um público, né, pra atrair e reter esse público. Beleza, ó, olha que música maravilhosa que você escutou aqui, tenta procurar mais. Eu acho que isso acontece muito, assim. É, quando você oferece, por exemplo, a gente ofereceu já bastante festival de graça pela cidade. Isso acontece muito agora. Tem rolado vários, em vários lugares, várias regionais. Eu acho incrível esse boom de festival que deu aqui em Curitiba também, que faz as pessoas perceberem que a produção local, que a música independente, que não tá no TikTok ou não toca no rádio, é uma música massa produzida, e eu acho que isso fortalece o mercado e instiga a curiosidade das pessoas. Você não acha?
Acho, porque a partir daí você já começa a ter todo um mercado local agindo em prol do artista. Então, uhum. Por exemplo, eu já cheguei a fazer alguns festivais como uhum. o Rock no Pinheiro, tive a oportunidade, e é interessante porque, assim, aquele público já consolidado das bandas independentes se une. Uhum. Então, tipo, ah, beleza, eu tenho a minha banda independente aqui, ela se une com a outra e uma conhece a outra banda. Uhum. E muitas vezes pode acontecer, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, num evento que tinha uma banda punk com uma banda indie com uma banda mais sombria.
Um samba.
Então, mistura três gêneros diferentes e o público gosta. Claro. Pô, gostei dessa banda. Porque o que no final das contas, por mais que a pessoa fale que é roqueira, que ela é do samba e tal, que ela gosta mesmo de música boa. Sim. Então,
toca Evidências pra ver se não
pensa todo mundo conhece, todo mundo começa a cantar, eu começo a cantar aqui. Então, é legal isso. E até uma coisa que as produtoras vêm fazer bastante pra atrair também, né? Uhum. É aquilo assim, ó, tem essa banda grande vindo pra cá. Ao invés de você acompanhar essa banda, a gente vai oferecer 5 para vocês. Uhum. Que é 4 abrindo para essa banda maior, por exemplo. Então você já conhece 4 bandas locais. Um festival que foi recentemente, que foi o do Crossroads ali. Uhum. Que,
do Rock, né?
Dia Mundial do Rock, que foi 18 horas ali de evento. Uhum. Teve bandas autorais ali, então a banda ia a pessoa ia trafegando pelos palcos e parava numa banda autoral, uhum. ouvia. Então, dentro disso, você já vai com o intuito X, né? Ah, beleza, vou nesse festival, vi banda X, Y, Z, uhum. e de repente você já conhece outras tantas que vão aumentando seu público graças a isso.
Exato, você trouxe essa coisa do festival do Cross que você falou, uma coisa que eu tenho percebido que pós-pandemia, né, houve um pensamento um pouco, eles puxaram pro micro, né, Então eu tenho visto festivais e produtores também que antes apostavam só em coisas nacionais ou mundo até, começaram a pesquisar e investir na contratação de shows do local. Não só porque, ai, que bonito, eu vou pensar local, a pandemia me mudou, mas até por baratear os custos com a logística, né? Então acaba, isso é muito bom porque acaba promovendo também esse mercado, né? Incentivando. Uma boa coisa da crise econômica que estamos é isso, talvez, né? Gente.
Exatamente. Crises são oportunidades, né?
Eu fui uma vez numa palestra que o cara pegava crise, a palavra, e daí ele cortava o S da crise, e daí você cria dinheiro. Eu acho assim, esses coaches motivacionais, eu falo, ai, sabe, assim é muito fácil falar, mas a gente acaba criando mesmo um jeito de lidar com tudo isso, né? Como diz Fátima Ortiz, grande dama do teatro paranaense, a gente tem que ir encontrando um fim para esse programa, infelizmente. Eu já quero agradecer a participação de vocês e eu quero encerrar convidando vocês dois, a gente pode começar pela Grace, a cutucar os nossos ouvintes, baseado nesse tema, né, dos caminhos e dos fatos da música daqui. Eu queria que você fizesse uma mini provocação, Grace, para quem está nos ouvindo, ou uma dica, enfim, você pode, a cutucada é tua.
Então, cutucada para o público. Vale a pena vencer a preguiça para ir atrás, né, de uma coisa que você nunca viu, né, de um prestigiar um artista. Você vai voltar para casa gratificado. Às vezes não precisa nem sair de casa, às vezes é ouvir no Spotify, dar uma olhada num vídeo no YouTube de um artista que você nunca viu. Vale a pena, tipo, aquele tipo, ai, não, não. Dá uma forçadinha de 5 segundos, liga um play ali, e você vai ficar gratificado.
Maravilhosa, muito obrigada. E você, Yuri?
Então, minha provocação, até baseada no rock, né? Que tem uma galera que ela fala, ah, o rock tá morto, porque não tem nada e tal, tal, tal. E eu, por exemplo, com o Rock no Pinheiro, converso só daqui de Curitiba e região com mais de 200 projetos. Com a cena independente num todo, eu já perdi a conta lá no 500, mas... mas... Não pense que o rock está morto. O rock está muito vivo, presente em todos os lugares. Aqui em Curitiba, por exemplo, que não falta é bar tocando rock. E bandas autorais é o que não faltam, com muita qualidade. Garanto que você vai ouvir. Então, a minha provocação é, não diga que o rock está morto. Apenas procura que você vai ver que ele está bem mais vivo do que você pensa.
Maravilhoso, vocês dois. Adoro. Eu vou deixar também uma provocação. Pergunta para o músico, aquele que vai no bar que você... frequenta, que faz a exigência que toque cover, pergunta se ele tem alguma coisa autoral, e daí você faz o que a Grace sugeriu de ouvir no Spotify, o que o Yuri sugeriu de buscar, porque às vezes esses caras que estão ali ganhando o pão nosso de cada dia, tocando cover, tem projetos incríveis também atrás, né?
Com certeza.
Gente, obrigada muito pela participação de vocês. Fica aqui o convite para vocês retornarem. É isso. Obrigada. Esse programa vai estar no Spotify e em breve na programação da Rádio Cultura de Curitiba.
Que maravilha. Agradeço demais, viu? Adorei participar, adorei conhecer o Yuri. Tudo de bom para todo mundo aí.
Obrigadão, Grace. Beijo. Gente, se hidratem. Beijo. E até semana que vem. Obrigada, Yuri.
Muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer o Cutucado, participar aqui. Então, quero agradecer. O papo foi muito legal. Também adorei conhecer a Grace, conhecer você. Muito obrigado.
Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau.
Até. Tchau.
Você ouviu Cutucada comigo, Michelle Gutmann. A série Cutucada Música, Arte e Cultura é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba.